fazer zoom ao primeiro dia de trabalho do novo governo israelita, uma coligação frágil, feita de 8 partidos, que há quem não acredite que dure mais de 6 meses.
No primeiro dia do novo governo de coligação em Israel, não se perdeu tempo. Reuniu-se o primeiro Conselho de Ministros com o novo chefe do Executivo, com a tarefa de manter a coesão entre 8 partidos com diferenças ideológicas profundas e, sobretudo, com diferentes objetivos. Marta Silva, especialista em questões do Médio Oriente, sobretudo Israel e Palestina, obrigada mais uma vez por se juntar a nós.
Obrigada, Judith. Boa tarde.
Boa tarde. Vamos olhar para as declarações do novo primeiro-ministro Naftali Bennett, que apontou à União para dizer que o povo de Israel está a observar o novo governo, que tem como responsabilidade reparar a divisão da nação. Este desejo consegue ser mais do que isso, um desejo?
Eu não creio que seja, ou seja, as divisões e estas divisões de que fala Bennett são divisões demasiado profundas para poderem ser resolvidas, sobretudo com este governo que é tão mais frágil que os anteriores governos, e que reflete também estas divisões que existem em Israel. Creio que é um discurso, não é? É um discurso pacificador, era aquilo que se esperaria de um líder de uma coligação que precisamente que queria retirar Benjamin Netanyahu do poder também pelo incitamento à violência e às divisões que se tinham vindo a sentir nos últimos meses, mas sobretudo nas últimas semanas, e portanto é um discurso que é expectável, mas ao mesmo tempo será muito complicado sanar, curar estas divisões, estas feridas tão profundas na sociedade israelita.
Sobretudo se pensarmos que o governo acabou de aprovar uma marcha da direita nacionalista em Jerusalém. O primeiro-ministro palestiniano já veio reagir, descreveu a marcha como uma provocação, irá passar pelo portão de Damasco, na cidade velha, no quarteirão muçulmano, portanto na zona ocupada de Jerusalém leste. Isto pode ser visto como um desafio, de novo, a termos uma fase de grande instabilidade, enfim, quem sabe, uma fase outra vez de conflito.
Sim, e já receberam também avisos do próprio Hamas, que estão a aguardar, sobre como é que se vai desenvolver este percurso. Esta marcha é algo que ocorre todos os anos em Israel.
A Marcha das Bandeiras, Marta,
exatamente,
é assim que se chama.
Marcha das Bandeiras, no dia de Jerusalém, no dia em que os israelitas celebram aquilo, a ocupação de Jerusalém, não é? Mas falam em reunificação de Jerusalém, ou seja, desde 1967 é algo que acontece todos os anos. No ano passado foi feito com algumas limitações e este ano acabou por ser adiada, era suposto ter acontecido já no dia 10 de maio e foi adiada também por todas as tensões que já se faziam sentir em Jerusalém. Mas sim, que é verdade, o facto de ter sido aprovada ontem, não é, pelo próprio o novo ministro da Segurança Pública em Israel aprovou esta marcha, com a diferença de que nos anos anteriores esta marcha das bandeiras podia então entrar pelo portão de Damasco diretamente para o bairro, para a zona muçulmana, para o bairro muçulmano dentro da velha cidade de Jerusalém, e este ano espera-se pelo menos que isso não aconteça e que a marcha, não é, que a parada, que o grupo de pessoas acabe por entrar por um outro portão para dentro da cidade de Jerusalém. Se bem que nas últimas horas a polícia israelita já começou a retirar os palestinianos que vivem nessa zona e que estavam concentrados junto ao portão de Damasco, e muitos deles já foram detidos. Não sabemos se é para evitar então essa escalada de violência, para evitar qualquer possível confronto, ou simplesmente também estão a usá-lo como uma justificação para limpar, entre aspas, não é, essa zona de palestinianos.
Uhum. Nós estamos a falar de um governo frágil, como dizia há pouco. Se lermos os jornais internacionais, mesmo se lermos os jornais israelitas, o Haaretz, por exemplo, há menções ao facto deste governo ser um governo para meia dúzia de meses. Isto faz sentido?
Faz, eu continuo a achar aquilo que já tinha comentado no outro
Sim.
dia, não é? Eu não acredito, por exemplo, que Yair Lapid chegue a primeiro-ministro. Eu acho que é um governo bastante frágil. Aquilo que eu tenho receio é que, tal como já aconteceu anteriormente, ou seja, quando estas divisões entre israelitas e estas tensões têm surgido ainda com mais força nas últimas semanas, ou seja, uma porção da sociedade israelita que está feliz por se ver livre de Netanyahu, mas ao mesmo tempo outra metade que não está satisfeita com este governo de Bennett, ou porque não lhe reconhece legitimidade, ou porque caiu na mentira, não é? De que este se trata de uma coligação de esquerda, que não é de todo uma coligação de esquerda, ou seja, que não é uma coligação de direita, suficientemente de direita. Então, quando estas tensões surgem, aquilo que eu receio é que realmente quem acabe por pagar este preço sejam mesmo os palestinianos. E eu acredito, por exemplo, que o facto de terem aprovado esta marcha ontem, que é uma marcha completamente dispensável, ou seja, não é algo que altere o futuro do país, é uma provocação, não é? Sobretudo à luz daquilo que tem acontecido nas últimas semanas, e portanto era totalmente dispensável. O meu receio é precisamente que a culpa, não é? Que o peso destas divisões, da gestão destas divisões entre comunidades judaicas, caia novamente sobre os palestinianos e que eles funcionem aqui como um bode expiatório uma vez mais.
Falava de Yair Lapid não chegar ao poder porque há aqui uma partilha, não é? De um acordo de partilha de poder, portanto, Bennett ficará até 23, 2023, e depois a ideia era passar o poder a Yair Lapid, que neste momento é o ministro das Relações Externas. Pensando que isso pode não acontecer, mas pensando também que não podemos descartar que neste momento o antigo primeiro-ministro diz que vai passar à oposição e que, portanto, vai fazer oposição.
Claro, e ele continua a ser uma figura bastante forte, ou seja, os israelitas não se livraram de todo Benjamin Netanyahu, ele continua a estar no Parlamento israelita, e é importante termos em conta que ele continua, apesar de todas as polémicas em torno de Netanyahu e todas as críticas que lhe são feitas, ele continua a gozar de bastante popularidade. E eu acho que os próximos meses serão essenciais, porque corremos o risco, não é? Ou melhor, os israelitas correm o risco de que à primeira oportunidade, não é? Ao primeiro fracasso, ao primeiro sinal de fragilidade desta coligação, que Netanyahu surja ainda mais forte e que possa dizer mais uma vez, ou seja, não há ninguém com a mesma capacidade que eu para governar Israel, e por aí fora. Ou seja, correm esse risco, que ele ressurja nos próximos meses.
E aquilo que o próprio Benjamin Netanyahu disse foi que será possível deitar abaixo este governo e voltar a liderar o país. E estava a Marta Silva a dizer que é de facto uma possibilidade que isso aconteça, e é uma possibilidade se o conflito e o confronto voltar às ruas. É possível que haja aqui uma franja da parte de Benjamin Netanyahu, enfim, dos seus apaniguados, que tentem, digamos, de alguma forma, insistir ou provocar de novo esse confronto?
Ah, sim, mas essa tendência vai existir também dentro do próprio governo de Bennett e a partir do próprio Bennett. Ou seja, esta ideia que se criou, como já tínhamos referido também noutras situações, ou seja, criou-se esta ideia de que este é um bloco de mudança que vai significar uma ruptura. Existe também uma demonização justificável, não é? Mas uma demonização da figura de Benjamin Netanyahu. E acho que acabamos sempre por esquecer, que Naftali Bennett consegue ser em vários aspectos bastante pior que Netanyahu. Ou seja, ele já foi responsável anteriormente por o discurso de ódio e pessoas que são próximas e que fazem parte deste governo também, de um discurso de ódio bastante forte em relação aos palestinianos, em relação aos árabes em geral, em relação aos próprios palestinianos, dentro de Israel. E isso é um elemento de continuidade em todas as lideranças israelitas, até mesmo da esquerda sionista, se quisermos ir até ao Partido Trabalhista, que é o assinalar. Israel necessita do conflito, não só porque é o conflito que lhe permite manter a ocupação e a anexação dos territórios ocupados, mas também porque é esse elemento, o conflito acaba por ser um elemento de ligação entre diferentes comunidades judaicas dentro de Israel, que de outra forma estariam completamente desunidas e que entrariam em divergências profundas. Eu até acredito que em algum momento poderia descambar para uma guerra civil. Então, essa tendência sempre para o conflito, existe um interesse na manutenção do conflito, no incitamento à violência, porque ele acaba sempre por esconder outras fraturas que são bastante importantes e bastante profundas na sociedade israelita.
Bom, tivemos aqui uma passagem de poder, mas provavelmente não mudará muito o cenário. Vamos continuar a acompanhar este tema. Marta Silva, mais uma vez, obrigada por estar aqui connosco a dar-nos o cenário do que pode ser os próximos meses desta frágil coligação em Israel.
Obrigada, Judith. Boa tarde.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.